próprio governo que aí responderá. Por isso, nós queremos que os impostos sejam cobrados e nós queremos que os impostos revertam a favor do desenvolvimento dos territórios. E como disse o seu deputado Adão Silva, não é só de Trás-os-Montes e Alto Douro, é de todo o país, porque não temos só centros eletroprodutores nesta região, embora tenhamos uma grande parte de centros eletroprodutores, uma densidade muito grande de centros eletroprodutores nesta região. Mas ainda mais, esta resolução do Partido Socialista não fala só em impostos, fala em todas as receitas que devem ser cobradas. E nessa matéria, queremos levantar já aqui outras duas questões. Neste momento, a EDP não paga as rendas que são devidas aos territórios. Há uma lei de 83, a lei 424-83, que determina que sejam pagas rendas aos territórios onde estão os centros eletroprodutores, pois a EDP há muitos anos que não está a pagar essas rendas, o que levou à Associação de Municípios do Baixo Sabor a decidir colocar um processo contra a EDP para obrigar a EDP a pagar as rendas. Também a EDP não está a cumprir várias decisões da DIA, nomeada da DIA na construção da barragem do Baixo Sabor, a DIA Declaração de Impacto Ambiental, nomeadamente o financiamento do Fundo do Baixo Sabor. Há uma decisão que não está a ser cumprida e que nós também queremos que o Governo olhe para isso e que seja cumprido. O nosso objetivo é que todos os territórios onde sejam extraídas riquezas utilizando os seus recursos naturais, sejam os centros eletroprodutores, seja outro tipo de indústrias extrativas, devem compensar os territórios e promover o desenvolvimento dos mesmos, fixando pessoas e fazendo justiça para com esses territórios. Esse é o nosso desejo, a nossa intenção. Obrigado. E o nosso compromisso.
Muito obrigado. Terminamos assim o debate do ponto 2 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 3. Que consiste na apreciação do projeto de resolução número 366 do Chega pela dignificação do Ministério da Agricultura e da Atividade Agrícola, assim como de duas outras iniciativas que por ele são arrastadas. Depois de um pequeno intervalo para que a produção hidroelétrica ceda a primazia à agricultura, passamos à apresentação do projeto de resolução do Chega, através do seu deputado Pedro Frazão, desse grupo parlamentar. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados, o Chega apresenta hoje um projeto de resolução que recomenda ao Governo que dignifique o Ministério da Agricultura e todo o setor agrícola. Este projeto de resolução comprova o contacto do nosso grupo parlamentar com o mundo rural. Para o Chega, Portugal não é só as grandes cidades e o litoral. Para nós, Portugal é muito mais. É Viseu, é Guarda, é Castelo Branco, é o Alentejo, é o interior e é também os Açores e a Madeira. O setor agrícola e os cidadãos do interior, nas aldeias e vilas, não podem ter menos valor que os cidadãos que habitam aqui os bairros das grandes cidades, como o Príncipe Real. Estes últimos mexem-se sempre muito bem nos meandros do poder e encontram nesta Assembleia a proteção de todas as bancadas do regime que não sabem bem o que é o campo. Pois nunca, como hoje, a dignificação da agricultura e dos agricultores foi tão necessária. Nunca, como hoje, o poder político desvalorizou tanto o mundo rural. Um poder político urbanita, mas parolo, que governa Portugal com um olhar limitado a partir da Praça do Comércio. Nunca, como hoje, a dependência alimentar foi tão grande. Em consequência das políticas contra o setor de produção agrícola e no fruto de decisões políticas que vendem a nossa soberania em troca de subsídios para abandonar a terra e o mar. O cinismo e a incompetência do Ministério da Agricultura e deste Governo são mais que muitas. e por incomparavelmente menos o Presidente da República Socialista Jorge Sampaio mandou abaixo o Governo de Santana Lopes. Senhor Deputado Eurico Brilhante Dias, que não está aqui hoje, o Senhor Deputado e a sua bancada, os seus camaradas, não sentem vergonha por apoiar um Primeiro-Ministro e um Governo que mais desrespeita o setor agrícola e insulta os agricultores desde abril de 75? Depois de tantas competências perdidas, agora até os fundos da PEPAC, que estão destinados à silvicultura, vão transitar para o ambiente. O próprio Presidente da Confederação dos Agricultores denuncia este Governo e diz que está a desmanchar o Ministério da Agricultura e que a Ministra é um carrasco e que tem uma ação inimaginável, inqualificável e inadmissível, as suas próprias palavras. Este é um Governo que há muito deixou de governar e se entretém em infantilidades de grupos do WhatsApp entre ministros, secretários de Estado e assessores. Lembremos bem da vergonhosa polémica que levou à demissão em apenas 26 horas da Secretária de Estado com contas duvidosas. O Primeiro-Ministro voltou a fazer uma remodelação onde mudou a lei orgânica do Governo e mudou as competências da agricultura para as pescas. Mas como 26 horas ainda é muito tempo, tivemos também outra demissão express. Às 6 horas da manhã do dia 30 de janeiro, soube-se que a Ministra tinha nomeado uma subdiretora-geral condenada por crimes de abuso de poder, participação económica em negócio e falsificação de documento. Às 14 horas, a Senhora Ministra, em Bruxelas, disse que não havia impedimento nenhum, nem havia nenhum problema legal ou ético. Às 18h41 do mesmo dia 30 de janeiro, a Senhora Subdiretora-Geral apresenta a demissão. Esta é a via verde das demissões na agricultura. Aos ministros que mentem ao povo, já não nos podíamos habituar. Mas agora temos uma novidade pior. Ministras que mentem a ministras no âmbito das suas competências e no desempenho das suas funções de soberania. Sim, afinal é mentira que os diretores regionais da agricultura passarão a vice-presidentes das CCDRs. Um membro do Governo a engranar outra colega do Governo e que é desmentida aqui no Parlamento. Senhores deputados do Partido Socialista, elucidem-nos, por favor, nesta rúbrica do caso do dia, qual das senhoras ministras desmentidas é que fala a verdade? É a senhora ministra da Coesão Territorial ou é a senhora ministra da Agricultura? Ou se calhar não é nenhuma delas. Senhores deputados, as trapalhadas deste governo são mais que muitas e este governo já não é um governo de geringonça, é um governo desengonçado. E as mentiras têm consequências. Por isso temos milhares de agricultores nas ruas pelas capitais de distrito de Portugal. Agricultores que nos dão esta mensagem. Senhora Ministra, a palha não vem de Abrantes. Vejam bem o que diz o setor, qual é a consequência das mentiras deste Governo e da Senhora Ministra. A Senhora Ministra, por irritação ou por um ato falhado, nomeia o Comitê Nacional do PEPAC e não inclui o representante da PAC. Pois com o Chega podem sempre contar e cá estamos para defender o mundo rural e os agricultores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E vamos dar agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, para apresentar o seu projeto de lei. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aquilo que poderá definir o trabalho do Ministério da Agricultura e, em particular, da Ministra da Agricultura, é, sem dúvida, a incompetência. O que temos assistido ao longo dos últimos anos no dilapidar, não só, e numa falta de visão que alinha a nossa agricultura com a política do Pacto Ecológico Europeu e também os desafios climáticos, tem não só prejudicado aqueles que trabalham de forma séria no campo, como também tem dado nota do desnorte que o nosso Governo está, neste momento, numa área absolutamente estrutural, tendo em conta os desafios da soberania alimentar, sobretudo causados também pela guerra e invasão da Rússia à Ucrânia, com as consequências que trouxe para os demais países. Aquilo que hoje o PAN vem propor prende-se precisamente com esta preocupação. Por um lado, a autonomia e a soberania alimentar, para a criação de um programa nacional de apoio e incentivo à produção de culturas de leguminosas, dirigido à promoção do cultivo das leguminosas destinadas ao consumo humano, de preferência em mercados locais, alinhando assim esta estratégia com a estratégia europeia do prado ao prato e promovendo a autonomia e soberania do país nestas matérias. Atualmente, o nosso país importa 77 mil toneladas de leguminosas secas anualmente, quando poderia ser autossuficiente se existissem incentivos dirigidos à produção destes alimentos, contribuindo não só para a saúde humana, mas também para uma redução do uso de fertilizantes e para a resiliência dos sistemas agrícolas nacionais, valorizando ainda o papel dos nossos produtores. Apesar dos solos portugueses e das condições climatéricas serem propícias à produção de leguminosas, atualmente a produção nacional representa apenas 0,04% da produção mundial. Houve aqui um desistir e um dilapidar desta atividade no nosso país. E numa altura em que tanto se discute a soberania alimentar e o gravíssimo problema das alterações climáticas, aquilo que verificamos é um Ministério completamente fechado no conservadorismo habitual. Importa lembrar que a produção de 1 quilo de carne emite 19 vezes mais CO2 para a atmosfera do que a mesma quantidade de leguminosas. Além disso, a produção de leguminosas contribui ainda para a fixação de azoto nos solos, para a produção de matéria orgânica, combate à erosão, para reduzir a degradação dos solos.
Tem que concluir, Sra. Deputada.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, e apresenta ainda maior rentabilidade na utilização da água. Precisamos de uma agricultura do século XXI, uma agricultura que valorize os produtos nacionais, o seu consumo, através também de métodos mais sustentáveis e também em menor escala. E é por isso que precisamos de ter este tipo de estratégia para termos menor impacto no ambiente e, acima de tudo, salvaguardar a saúde humana.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Alma Rivera. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Por mais voltas que se lhe dê, por muito que alguns nos queiram distrair com aspectos laterais, em matéria de agricultura há 4 aspectos que são incontornáveis. Por um lado, a dimensão e o peso relativo da pequena e média agricultura. Dizem os censos agrícolas que mais de 85% das explorações agrícolas em Portugal são familiares, que ocupam mais de 50% do solo agrícola útil e mais de 80% da mão de obra. Em segundo lugar, as dificuldades com que se debatem todos os agricultores, seja por razões climatéricas como a seca, seja pelo aumento especulativo dos preços dos fatores de produção, seja pela dificuldade de escoamento dos seus produtos a um preço justo, sujeitos que estão à ditadura da grande distribuição. Também é com o suor dos pequenos agricultores que Galp, Jerónimo Martins ou Sonai embolsam à grande. O terceiro aspecto é a desigualdade de tratamento da pequena e média agricultura com o escandaloso favorecimento do grande agronegócio, traduzido no facto de 7% dos beneficiários de apoios da PAC receberem 70% das ajudas, por opção deliberada de sucessivos governos em que PS e PSD partilham iguais responsabilidades, a que se soma a teia burocrática que impede os pequenos a acederem a essas ajudas, teia que, aliás, se acentuará com o PEPAC que agora se vai iniciar. O quarto e último aspecto que decorre dos anteriores é termos, não obstante os milhões que os governantes não se cansam de anunciar que despejam sobre a agricultura nacional e os casos de sucesso que gostam de visitar, um mundo rural mais pobre, um país mais dependente do estrangeiro para a sua alimentação, com casos que colocam mesmo em causa a segurança nacional, como a balança agroalimentar que continua acima dos 3.500 milhões de euros negativos. Sim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, tanta concentração da propriedade, tanta modernidade, tanto aumento da área média das explorações traduziram-se num país mais vulnerável, como por estes dias se vê, com uma armazenagem de cereais por apenas 15 dias, ou como os dramáticos incêndios que ano após ano percorrem serras de mato, onde antes havia pequena agricultura, bem demonstram. Os sucessivos governos gostaram, e este não é exceção, de andar de braço dado com o grande agronegócio, e isso vê-se, seja na opção de cortar a direito nos apoios aos mais pequenos na PAC, com um corte de 50% para agricultores com menos de 1 hectare no regime da pequena agricultura, que devia envergonhar o Partido Socialista e o seu governo, seja no desprezo a que votaram o Estatuto da Agricultura Familiar. Sim, Srs. Deputados, a agricultura familiar, a que vai aos mercados vender, a que tem nessa atividade um complemento do seu salário ou da sua reforma, assume uma importância estratégica para a produção nacional, para a qualidade e para a soberania alimentar, para a ocupação harmoniosa do território, para a defesa do meio ambiente, da floresta e do mundo rural, para a coesão económica e social em vastas regiões. Uma agricultura familiar, onde o Governo falha em tudo ou quase tudo. A começar pela não concretização do Estatuto da Agricultura Familiar, que não é mais que uma vaga declaração política, sem substância e sem qualquer vantagem para o universo dos pequenos e médios agricultores familiares em Portugal. Vejam-se os números publicados pela Degadra, 31 de dezembro de 2022, que nos dizem que do universo de mais de 250 mil